A Rádio Sputnik Entrevista.
A revista britânica The Economist, mais uma vez, utilizou na sua última edição a imagem do Cristo Redentor para fazer uma reportagem de capa sobre a crise política no Brasil. Com a imagem do Cristo segurando uma placa com a inscrição SOS, seguida do título A Traição do Brasil, a revista britânica ela faz uma análise do agravamento da crise no país com o desenrolar do pedido de impeachment, atribui culpa, sim, à má condição econômica à presidente Dilma Rousseff, mas faz uma análise que não é comum nos editoriais da revista. Ela faz graves acusações à classe política brasileira e diz que os deputados, os parlamentares que estão pedindo afastamento da presidência, em boa parte, estão envolvidos em escândalos de corrupção e sendo investigados pela Operação Lava Jato. A revista faz citação nominal a Eduardo Cunha e diz que o governo Temer pode até, numa eventualidade do afastamento da presidente, ter algum alívio econômico de curto prazo, mas prevê dificuldades no médio e longo prazo. Para a revista, o melhor seria a convocação de eleições gerais já, mas a própria Economist acha que isso seria muito difícil. Para comentar essa última edição da Economist, conversamos com Daniel Aarão, professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense.
Bem, em relação à revista, ela, como você disse, de certo modo surpreende em termos da mídia internacional. Embora tenham aparecido interpretações plurais na mídia internacional, de modo geral, ela tomou uma atitude muito crítica, se limitou a tomar uma atitude muito crítica em relação ao governo do PT e presidido pela Dilma. Nessa oportunidade, nesse comentário que a Economist faz, reitera essas críticas, mas amplia para incluir boa parte da chamada classe política brasileira, que apresenta uma folha corrida muito pior do que a presidente que está sendo impeachada, sobretudo o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. É inacreditável que ele continue liderando esse processo, na medida em que ele é acusado, já é réu, já está sendo objeto de investigações, né?
STF,
e não tem mais nenhuma condição moral para presidir um processo que ponha sob julgamento, sob análise, um presidente da República. Aliás, não é só o Cunha, né? Uma grande parte dos parlamentares estão envolvidos em escândalos, em acusações, né? De sorte que realmente o que se apresenta, a meu ver, como desafio, não é propriamente fazer eleições gerais, porque fazer eleições gerais dentro desse contexto que nós temos, os resultados não vão ser muito diferentes daquilo que está aí. O grande desafio é a sociedade brasileira pressionar no sentido de uma profunda reforma política. Nós estamos precisando de uma reforma política para que mude o quadro, as condições eleitorais. Enquanto essas condições atuais permanecerem, nós teremos um parlamento como esse que foi eleito nas últimas eleições.
A revista, inclusive, professor, ela faz uma observação, lembrando que dos 21 deputados sob investigação no caso da Petrobras, 16 votaram pelo impeachment da presidente, né? E cerca de 60% dos congressistas hoje enfrentam acusações de delito criminal.
Agora, uma boa parte desses homens e mulheres que votaram pelo impeachment estavam há 2 meses, 3, 5 meses atrás.
Era da base.
No governo da Dilma. Quer dizer, a gente tem realmente um caldeirão, né, em que tudo se misturou. Desse ponto de vista, o PT e o governo do PT, sobretudo a partir do primeiro governo Dilma, mas isso já estava no segundo governo Lula, né, eles optaram por uma
aliança,
orientação, né, que envolvia alianças heterodoxas, né, envolvia alianças na base do toma lá e da cá. E progressivamente foram se tornando reféns de uma maioria que, afinal de contas, se provou bastante instável, né, teoricamente. O governo tinha mais de 300 parlamentares e, na prática, como a gente viu na hora da votação do impeachment, teve muito menos do que isso, teve menos até do que um terço do parlamento. Quer dizer, isso, a meu ver, impõe, né, uma grande reforma,
né,
política no Brasil, para que a gente possa realmente sair da crise e impõe também às esquerdas uma autocrítica, uma reflexão autocrítica sobre o seu passado recente, como foram capazes de estabelecer alianças tão frágeis, tão inconsistentes, né, com pessoas inteiramente desclassificadas, envolvidas em escândalos, envolvidas em maracutaias. Né? Quer dizer, realmente é uma situação limite, né, e que impõe uma reflexão autocrítica ao PT em particular e às esquerdas. Né? Porque as esquerdas alternativas ao PT, por mais críticas que sejam, acabarão também envolvidas nesse processo. Né? Porque o PT era o maior partido, é ainda, né? Apesar do desgaste.
O PT, apesar
também do desgaste, continua sendo o maior líder das esquerdas brasileiras. Né? Do que se trata é realmente fazer uma autocrítica e pressionar com uma plataforma de reforma política, porque essa bandeira da reforma política foi inteiramente abandonada pelo PT no governo. Né? Ele preferiu as alianças heterodoxas que lhe davam, que lhe deram durante um certo tempo uma confortável maioria, mas que no contexto de crise, essa maioria se revelou muito frágil.
A Rádio Sputnik ouviu o professor Daniel Arão, professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, que analisou para nós o recado da última edição da revista britânica The Economist. Professor Daniel Arão, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Um grande abraço de toda a nossa equipe e até uma próxima oportunidade.
Sou eu que agradeço a oportunidade de interlocução com os ouvintes da Rádio Sputnik.
Um abraço.